Salve.
Salve.
Como estão?
Bem.
Bem, bem, bem. Vamos ver se vocês continuam assim tão bem depois do dia 20 de fevereiro. Né? Espero que sim. Alguém teve algum problema com o aquário? Muito problema com o aquário? Muito problema com as opiniões dos outros, como vocês vivem suas vidas? Não? Vocês estão ficando bons nisso. Vocês estão ficando bons em ouvir, por mais difícil que seja, e compreender que isso é bom para vocês. Ouvir a opinião dos outros, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ouvir a opinião dos outros, mesmo que vocês não comunguem com essas opiniões, sempre é bom. Sempre ajuda vocês a perceberem por que, que algumas coisas não dão certo. Algumas coisas não dão certo porque vocês não estão respeitando a maneira dos outros pensarem. Algumas coisas não estão dando certo porque vocês acham que vocês podem passar com um trator em cima do outro que está ao seu lado, com quem você convive, com quem você faz as coisas. Eu não estou dizendo para ser bonzinho. Vocês sabem o que eu acho de alguém que é bonzinho. Não é isso, mas é considerar que o outro pode não ficar muito satisfeito com alguma coisa que você, de fato, precisa fazer para a sua vida ir na direção que você deseja. Você não pode esperar que ninguém ache bom tudo que você faz, mesmo que o que você esteja fazendo seja bom para você. Entenderam isso? Porque ou outros têm as metas deles, os objetivos deles, que não são os mesmos que você. Aí você vai dizer assim, mas até o outro que se deita na cama junto comigo, é. Ele não é obrigado a pensar como você, ele não é obrigado a fazer as coisas como você, ele não é obrigado a ter a mesma opinião que você. E no fundo desse negócio que leva vocês para a mesma cama, tem uma questão kármica importante que é preciso resolver. Só se resolve isso como... Vamos ver se vocês já aprenderam isso. Conciliação com negociação. E isso não é DR, tá bom? Isso é. Vamos ver aqui, você quer isso, eu quero isso. Vamos ver se dá certo. Talvez eu tenha que ficar na China e você na Noruega. Tudo bem. Isso não significa que nosso relacionamento se acabou, porque eu não nasci colado em você e a proposta do relacionamento sexual afetivo não é ficar colado, bochecha com bochecha. Às vezes piora as coisas, entende? Então, e aquário, o aguadeiro, esse momento de 30 dias, 31, às vezes, não tem importância. Esse calendário aí é uma invenção do cristianismo, a gente não pode levar muito em consideração. Esse período do aguadeiro é o período em que é um período de ar, é um período em que as influências mentais são intensas, é o período do ano astrológico em que você ouve o último feedback para poder até 21 de março fazer um projeto qualquer que você possa realizar em 9 meses. Tá bom? Então, se você não ouvir os feedbacks, como é que você vai consertar todos os desequilíbrios do último ano astrológico? Não se esqueça que a partir de 21 de dezembro, você está em um período em que você tem que avaliar o que foi feito no outro ano astrológico que está terminando, e esses últimos meses, Capricórnio, Aquário e Peixes, são meses em que você vai olhar o que você fez, onde que a coisa não funcionou, em você, não é? Ah, não funcionou porque ele não fez a parte dele. Não, não é isso. O que que em mim, não funcionou de acordo com o projeto que eu estava tentando realizar? E como é que eu faço para no próximo projeto que eu tenho que estar pronto para colocar em andamento em 21 de março, como é que eu faço para que eu não caia nas mesmas armadilhas e não fazer as mesmas coisas que não me levaram a chegar em 21 de dezembro, olhar em volta e falar, consegui. Seria o ideal, não é? Mas consegui, mais ou menos, e não consegui, e não deu, falhei. Não é falhei. Eu não consegui levar o meu projeto adiante porque em mim esse aspecto, esse não permitiram. E aí, por isso, ainda bem que vocês têm anos astrológicos um atrás do outro para continuar tentando até conseguirem, porque viver é isso. Viver é estar dando materialização a um projeto sutil que um espírito imortal perfeito desenhou para você. E está desenhado em tudo em você. Na sua aparência física, como a sua saúde na sua composição emocional, na sua formatação bioenergética, em tudo. O plano está aí. Em todas as partes do seu corpo físico, em todas as células, nos espaços vazios do seu DNA, está um plano divino perfeito que vocês, se prestassem atenção, poderiam começar a executar e concluir. E na hora que você está lá, no seu último suspiro, pronto para deixar o corpo físico, você vai olhar e falar, consegui. Pessoal, é disso que se trata. Bom, então, já que ninguém teve problemas em Aquário, não é? Já que ninguém ouviu coisas muito terríveis.
Eu acho que eu tive, não é problemas, mas acho que eu respeito a opinião, as coisas até deram certo, mas eu tenho percebido como me irrita e tenho olhado como a questão da alimentação, talvez do Pita, que eu estou entrando mais. E está colocando esse lado mais...
Está colocando seu pavio desse tamanho, assim. Normal.
Principalmente quando eu estou liderando algum trabalho, grupos, assim, fundo as opiniões do outro, respeito gente muito que fala demais, me irrita. Eu fico quieto, consigo fazer uma conciliação, mas é muito custoso. E muitas vezes eu tenho observado o que é a coisa de aceitar o outro, vem uma tensão atrás que começou a voltar, que não tinha, que eu acho que tem a ver com a aceitação e a raiva.
Olha só, eu não vou falar de você exatamente, nem da sua natureza, nem de nada disso. Eu vou falar só uma coisa para você refletir. Não é pessoal. Nunca é pessoal, jamais será pessoal. A maneira como a pessoa se comporta não tem nada a ver com você. Principalmente quando é em grupo. Tem a ver com o que está acontecendo nessa gira, porque toda vez que muitas pessoas se reúnem com um objetivo definido, o que está acontecendo é uma gira energética. E essas pessoas foram atraídas ali, você sabe por quê? Por que mesmo fala?
Pelo karma, né?
Pelo que há de pior. Vocês aqui nesta sala estão todos sentados aqui com essas carinhas de anjinhos, mas vocês foram atraídos aqui pelo que há de pior. Então, olha só, pelo que há de pior em vocês e em comum entre vocês. Aí a pessoa está lá e ela fala... Isso, eu quero falar um negócio, vem com uma coisa que não tem nada a ver. Aí, dentro de você tem que ter uma postura assim, não é pessoal. E você deve olhar para a pessoa e falar, fulano, não tem nada a ver. Aqui o objetivo é outro. Você não está sendo duro, você não está sendo rígido, você não está sendo mal educado, você não está sendo simpático, você está sendo objetivo e trazendo as coisas para o que é. Desculpa, em outra hora você pode colocar essa questão, talvez no fim, mas isso não tem nada a ver agora. Nós estamos, agora vamos trabalhar sobre nós mesmos. Mas isso, se você pensar bem, vem de uma permissividade natural da sua natureza. Quando eu falo permissividade, eu não estou julgando você. Estou dizendo que a sua natureza, ela é muito porosa e dá muito espaço, mais do que necessário, e não sabe colocar limite, nem você, nem no outro, nem nada disso. Isso não é um julgamento, você já sabe disso, já conversamos sobre isso. Quando eu falo conversamos, é todos nós, com você. E é um aprimoramento do seu trabalho você ficar com raiva. Gente, já vamos resolver o negócio? Raiva não é uma coisa ruim. Raiva é uma energia fabulosa. Mas como energia atômica, se você não cuidar bem, acaba com o planeta. A raiva também pode acabar com o seu planeta pessoal e com o planeta pessoal das pessoas. Pode destruir o seu mundo e destruir o mundo do outro. Mas se você souber utilizar, ela é fabulosa, pessoal. Catedrais, templos, palácios, muitas coisas impressionantemente belas e que estão de pé até hoje foram construídas com energia. É olhar para isso e falar, isso é energia, que como é que eu vou dar razão a isso, resolver isso, solucionar isso? A melhor maneira é ir na pessoa que está causando a sua raiva e falar, eu estou com raiva de você, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí vocês têm um problema para fazer isso. Vocês ficam assim, será que eu estou certo? Será que eu tenho razão? Será, o que que vai acontecer se eu falar isso? O que que a outra pessoa vai fazer? Pessoal, essa pessoa não causou isso? Você precisa ir lá entregar o pacotinho de volta. E falar por quê? Mas falar por quê? Calma, então. Sabe contar até 10? Eu diria contar até 55. Pronto, se acalma. Já vou resolver esse problema. Vou resolver esse problema. Onde está essa pessoa que acabou de me tirar do sério? Olha aqui, pessoa. Eu estou bravo por isso, por isso, por isso, por isso. Aí, agora vou dizer a você, uma mulher que me presta o corpo faz quando ela faz isso, e a outra pessoa fala, não, mas isso, minha fala, não interessa. Eu estou falando do que eu estou sentindo. Você pode fazer com isso o que quiser. Acontece que eu tenho que falar sobre o que eu estou sentindo, senão isso vai ficar dentro de mim e vai me provocar um problema muito maior, porque eu vou descontar isso em quem não tem nada com isso. E aí eu serei injusta. Mas aqui, falando com você, sentindo isso, agora eu estou sendo transparente, honesta, sincera, e foi você que provocou isso. Então vamos resolver? Agora? Agora? Nesse momento? Porque eu não quero sair carregando essa raiva por aí e entregar esse pacote para quem não fez nada para recebê-lo.
Mas isso não pode ser uma coisa, os psicólogos falam isso, que é coisa que a gente vê, a gente no outro.
É, mas se você não colocar para fora, sim, como
mas,
é que fica?
A gente também tem que se ver.
É, mas você não vai se ver, você não vai ter nenhuma possibilidade de se ver se você ficar na raiva e não trabalhá-la, sim, e é com o outro que você precisa trabalhar. Você não vai conseguir nem ver. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, a culpa é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é sua, foi você que provocou isso. Mas quando você tem coragem de colocar isso para o outro vai lhe dar uma devolutiva. E é essa devolutiva que vai colocar você no lugar. É essa devolutiva que vai falar, não, você está com raiva porque eu fiz isso, mas olha, há menos motivos para fazer. Eu estou pensando isso, não é nada disso, calma. Mas não, você pode ter razão nesse aspecto, mas olha só, você não viu esse lado da pose, você não viu esse. Olha aqui, não é nada disso. E mesmo que a pessoa fale assim, olha, você não tem razão, eu não quero nem discutir, vocês estão olhando as coisas tortas, não dá para conversar com você nesse estado, acalme-se. E aí você vem falar comigo e vira as costas e vai embora, ela fez alguma coisa. E você vai ter como olhar para isso com a devolutiva do outro. Mas se você ficar com isso dentro e não fizer nada, isso vai acabar com você. E você não vai ter possibilidade de fazer nenhuma mudança. Então, o que importa na raiva é a possibilidade de reconstruir coisas dentro de você. É sempre você. É sempre em você. Acontece que vocês escolheram ser gregários. Então vocês precisam do outro. O outro é sempre espelho. Mas não é assim. Ah, você é espelho. Então eu não posso fazer nada. Tem gente que tem tanta raiva de si que dá um murro no espelho. Então, o outro espelho, eu não estou conseguindo perceber que isso é meu, eu só vou perceber quando eu colocar para o outro. Da maneira que você conseguir colocar, porque não é isso que importa. Porque é melhor colocar da maneira mais enviesada possível do que não colocar. E o feedback de aquário é justamente isso. Pessoas que com diferenças com você, que não estão conseguindo aceitar muito bem o jeito como você está fazendo as coisas, que no aguardeiro, o último ar do ano astrológico, terão coragem de falar para você, e você precisa ouvir e ver o que você faz com isso. Então, eu gostaria que você olhasse para esse incômodo como um crescimento de pita em você, que está proporcionando a você não conseguir mais lidar com os limites do jeito que você sempre lidou, alargando para não entrar em conflito. Sendo que o conflito vai mostrar a você qual é o seu limite claramente, mais do que isso, vai mostrar para o outro que você não é uma pessoa que deixa o negócio ir até a cortinchina, para depois tomar uma providência quando é tarde demais e você já está magoado. Agora estou falando necessariamente de você. Então, olha para a raiva, quando você senti-la, e fala assim, não é pessoal, não é comigo, é com o grupo. Então, em nome da pessoa que eu coordeno o grupo, eu vou dizer, isso não tem nada a ver agora. Quando tiver a ver, você fala, tem a ver, mas a gente vai discutir em outra hora, porque ó, a gente agora está aqui numa atividade onde não é exatamente ficar trocando pareceres a respeito de alguma coisa que não é o trabalho que está sendo feito agora. Você vai achar esse caminho.
Eu já estou encontrando.
E pense nisso como um aprimoramento do cara da biodança que você é. De novo, vou ter que falar nisso, porque você é o cara da biodança, mas o cara da biodança que você é tem uns limites. Você está começando a perceber isso. E esses limites vão tornar você cada vez mais quem você é. E pronto. Então, essa raiva, você olha e fala, não é pessoal, não é comigo, é com o grupo. Eu, com quem coordena o grupo, vou dar limites. E pronto, acabou. Gostou, não gostou? Porque tem aquele negócio também, né? Ai, não gostou, aí... Não é? Olha, não gostou, paciência. Não é? E pronto. E é assim. Às vezes não gostou no começo, vai gostar no fim. Às vezes não gostou do que você falou, mas vai gostar do que você faz. Ou seja, você não pode ficar, agora não estou falando mais de você, estou falando de todos vocês. Vocês não podem ficar esperando que vocês sejam aprovados por todos os seres da humanidade, em tudo que vocês fazem, pelo amor de Deus, porque isso não dá certo. Porque ninguém vai, aliás, vamos lembrar de uma coisa importante. O seu conteúdo kármico vibra nos espaços vazios do seu DNA. Ele não para de vibrar, só para de vibrar quando vocês saem do corpo físico. E ele continua vibrando no corpo físico. Vocês morrem e tudo que acontece depois da morte de vocês ainda é resultado do seu conteúdo kármico vibrando nos espaços vazios do DNA de células que não estão vivas. Pois é. Então, olha só. Se o seu conteúdo kármico está nos espaços vazios do seu DNA, logo não dá para cortar um pé, achando que você se livrou do conteúdo, ele está em tudo. E se o conteúdo kármico vibra atraindo para vocês todas as questões kármicas com as quais você tem que lidar, é muito mais provável que você desagrade do que você agrade. Por isso que tem que negociar, por isso que tem que conciliar, por isso que tem que falar, vamos lá, vamos entrar em um acordo. Porque vai ser isso a vida inteira, pessoal. E vocês ficam esperando que essas pessoas com quem vocês têm questões kármicas, todas elas, até o sujeito que está passando aí fora com o cachorrinho, aqui, tem conteúdo kármico com todo mundo que está aqui dentro. Até o sujeito que varre a sua rua, tem um conteúdo kármico com você. É lógico que deve ser bem pequenininho, porque você não vê a cara dele e não vê a sua cara, mas você sente a energia, ele está ali e ele sente a sua energia. Pergunta para um, se vocês tiverem essa paciência, perguntem para um varredor de rua se ele não acende a energia diferente em cada casa na frente que ele passa. E mesmo que ele não saiba ler, e mesmo que ele não tenha tido nenhuma orientação espiritual, ele vai dizer, sim, tá bom. Você mesmo pode fazer essa experiência. Ande por uma rua e tente sentir a energia que emana dos prédios. E você vai ver, diante de um, você se sente bem. Diante do outro, você se sente mais ou menos, diante do nosso visto, vamos passar rápido. Isso não é exatamente a energia do local, é a interação entre a energia do local e vocês, ou seja, carga. Então, se vocês forem esperar que todo mundo aprove vocês, vocês estão perdidos. O que vocês precisam, então? Vocês precisam se aprovar. E esse se aprovar tem que ser por todas as instâncias do seu ser, não pode ser só pelo seu ego. Que o ego aprova vocês quando vocês dão a ele o que ele quer. E desaprova vocês quando vocês não dão. Não, é pela consciência. Consciência é a nona instância do ser, precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada. Mas se vocês ainda acham que não tem esse lugar que diz para vocês o que vocês aprovam em vocês, o que vocês não aprovam, vocês terão que dar uma olhada em todas as instâncias, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, inconsciente, não procurem aprovação no inconsciente, porque vocês jamais terão, porque no inconsciente estão todas as personalidades que você foi e que querem tomar conta de sua vida no seu lugar. Então, no inconsciente, vocês não vão encontrar um sim sequer. E se encontrar, tomem cuidado. Porque pode ser que você esteja em um estado de auto-obsessão. Ou seja, em um estado onde não são vocês que estão conduzindo as suas vidas, mas personalidades de seres que vocês foram em vidas anteriores. Então, cuidado com isso. Então, o que é uma aprovação? Uma aprovação é: estou me dirigindo para aquilo que vai me fazer realizado e feliz ou não? Isso todos vocês, com um pouquinho de prática espiritual, podem descobrir. E aí caímos no que eu gostaria de dizer hoje. Nós estamos a um mês, daqui a pouco, um pouquinho mais de um mês, do início do ano astrológico. Então, vocês precisariam já começar a pensar no projeto para o próximo ano. O que vocês querem, afinal de contas, conseguir até 21 de dezembro de 2020, que traga a vocês realização e felicidade? Algo, não adianta dizer, eu quero viajar até a Lua. Algo que seja real e realizável em 9 meses. É importante fazer isso. Por que é importante, Romero? Porque a única coisa que vocês têm de fato é tempo. E vocês não podem aumentar o tempo que vocês têm aqui. E vocês não sabem quanto tempo vocês têm. Então, se vocês querem aproveitar essa vida para ser felizes, vivê-la bem, sem sofrimento, tranquilos, sossegados, vocês precisam aproveitar o tempo para dar a vocês mesmos aquilo que pode deixar vocês realizados e felizes. E isso é possível. Mas se não houver planejamento, vocês não conseguirão nada. Se não houver planejamento nenhum, vocês serão uma folha ao vento, indo ao sabor da satisfação imediata de cada instante, sem construir nada. E depois não se queixem, porque não são os outros que são culpados disso. Quando as culpas não existem, existe responsabilidade. E os responsáveis por a vida de vocês não está seguindo do jeito que vocês gostariam que ela fosse, se a vida de vocês não traz alegria, contentamento, felicidade, realização, é porque vocês não estão fazendo o que deveriam fazer para isso acontecer. Só isso. Então, precisa começar a fazer. Já. Aí, vocês estão aqui. Que dia é hoje mesmo?
Hoje é
fevereiro. Oh, o dia desse magnífico orixá chamado Iemanjá, que é basicamente um orixá de limpeza. Que tal vocês levarem seus pensamentos para essa magnífica força da natureza e que coisa boa que está chovendo, e pedir a ela para lavar, levar embora definitivamente da vida de vocês tudo o que não colabora para a sua realização e a sua felicidade. Façam isso. Você não precisa ir até a praia e jogar mais flores. Você não precisa dar presentes para ela, porque uma força da natureza não precisa de presentes. Você precisa recorrer a essa magnífica força da natureza que vocês criaram, que vocês desejaram que existisse antes de habitar esse planeta como humanos, quando vocês ainda eram seres imortais perfeitos, vocês todos juntos, esses trilhões de seres que decidiram que este planeta Gaia fosse sua orbe, vocês disseram, nós precisamos de uma força que nos limpe quando nós não conseguimos fazer isso pessoalmente. Pronto, pessoal, está aí. Existe. Vocês desejaram e os Elohim fizeram existir. Então, recorram. Recorram como se vocês recorressem a um abridor de latas quando vocês estão morrendo de fome e só tem uma lata de sardinha em suas mãos. E a Iemanjá não fica chateada. Ela gosta de fazer isso. Então, com a delicadeza do yin, ao qual Iemanjá pertence, das polaridades divinas, ela pertence à polaridade yin, apesar do mar parecer tão yang, o mar não é ativo, o mar é reflexivo e receptivo. E é por isso que as marés são resultado de uma influência que vem de sua lua. A atividade do mar não é dele, a atividade do mar vem da sua receptividade em receber a influência magnética de seu satélite. É por isso que o mar é yin, e em muitas línguas o mar é uma palavra feminina. Então, recorram a essa energia yin suave, mas potente na limpeza, e peçam para levar embora tudo o que não colabora para a sua realização e a sua felicidade. Só isso. Façam isso hoje. E aí, estamos no dia 2. Então, nós temos até o dia 21 de março um tempo grande para formular o projeto. Não se esqueçam que até o dia 20 vocês estarão ainda recebendo feedbacks. Sejam espertos. Ao invés de se irritar, porque você não se irrita com os feedbacks, você se irrita com a invasão nos limites. Pensa nisso. Você não se irrita com a opinião dos outros. Aliás, você não está nem aí para a opinião dos outros. Mas você se irrita com invasão. Invasão do seu limite, do seu espaço. Então, aconselho vocês a não ficarem irritados com o feedback e ser espertos o suficiente para olhar nos feedbacks, nas opiniões que os outros terão coragem de colocar para vocês, aqueles pontos nos quais vocês precisam mudar, e incluam isso no projeto. Que qualquer que seja o seu projeto, comprar uma casa na praia, ir morar na Abissínia ou na Finlândia, arrumar um parceiro, abrir uma empresa, fazer alguma coisa acontecer na sua vida, no seu lugar no mundo, encontrar o seu lugar no mundo, que aqueles que não encontraram, vai precisar mexer na maneira como vocês se colocam para o mundo. E um feedback é justamente uma das únicas maneiras que vocês têm de perceber aonde que está pegando. Mas aí não é receber o feedback e falar assim, tá, poxa, é mesmo. Não. A melhor resposta para quando vocês ouvem uma opinião sobre vocês que vocês não gostam é dizer, vou refletir sobre isso. Vou refletir. E reflitam, e refletir não é pensar, tampouco raciocinar. Refletir é examinar isso com aquela parte de você que não julga, a inteligência verdadeira. Porque a inteligência que julga não é inteligência nem aqui nem lá na China. Então, não sei. Tem que ser aquela parte de vocês que olha para as coisas e fala, vamos ver se isso procede. Vamos perceber se isso tem consistência. Se é verdadeiro ou não verdadeiro, para mim. Para mim. Julgar é, eu tenho uma tabelinha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, eu nem penso. Sequer raciocino para fazer isso. Eu só vou classificando conforme crenças que me limitam. E para já tirar a dúvida de vocês do que é crença, crença é tudo aquilo que alguém que tinha autoridade sobre você disse e você não questionou. Então você não sabe se é verdade. Você tomou como verdade, conduz a sua vida com esse parâmetro até agora e não tem a menor certeza se isso é real ou se não é real. Então, pessoal, vamos olhar. É como ter um armário lotado de mantimentos que você nunca olhou a data de validade. Mais ou menos, né? A mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos ter paciência com os feedbacks, vamos refletir sobre os feedbacks, não precisa ser verdade, mas mesmo, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se uma pessoa lhe disser uma coisa sobre você que não é verdade, ainda assim ela está ajudando vocês a perceber qual é a verdade dentro de vocês e está colaborando com o seu autoconhecimento. Tá? Então escutem, escutem, fiquem calmos. Não é? Aí se vocês sentirem raiva, você diz, esse negócio que você está falando está me dando uma raiva. Nada mais natural, não é mesmo? Olha, para de falar isso, porque eu estou ficando com raiva. Pode ser até verdade, mas está me dando uma raiva. O que significa essa raiva? Significa que algo em você não aceita isso, mas nem com azeite de oliva e temperos. E aí você vai ter que olhar para isso e falar, está me dando raiva. Então, vamos parar agora. Eu vou processar esse negócio aqui, eu vou pensar nisso aqui, depois eu volto a falar com você. Está me dando uma raiva. Está me dando uma raiva porque alguma parte de mim não aceita isso. Pode ser uma parte equilibrada e pode ser uma parte desequilibrada. Pode ser o inconsciente ou pode ser a consciência. Consciência não tem raiva. Consciência vai olhar e falar assim, eu tenho a impressão que esse negócio não procede, mas calma que eu vou pensar nisso. Mas não fico com raiva. Se ficar com raiva, é o ego, é o cérebro físico, é o inconsciente. E aí você vai ter que checar com calma. Deu raiva, para. Avisa a pessoa. Porque se você não avisar, daqui a pouco você vai dando um muro nela. E a melhor coisa a fazer é avisar. Com calma, olha, você está entrando aí num terreno que está me dando um negócio aqui. E vamos parar, vamos falar de outra coisa. Que filme você assistiu ontem? É melhor, sabe? Mas você já ouviu, já entrou. E com calma você processa. É assim que se faz. Isso também é negociar. Negociar é aquele cuidado que vocês têm que ter o tempo todo para poder conviver com as pessoas, com harmonia. E se você lembrar, vocês só estão aqui para se harmonizar com tudo e com todos, e essa é a regra. Então, tem que negociar. Negociou, acaba ficando tudo bem. Não negociou, vai ficar cada vez pior. Até a Terceira Guerra Mundial explodir. Não é? Mas se negociar, negocia aqui, negocia ali, negocia lá, fica tudo bem. Agora, no dia 20 de fevereiro, eu vou pedir a vocês, com projeto pronto ou sem projeto pronto, que vocês tirem 2 horas do seu precioso dia, já falamos aqui como tempo importante, para pensar no que vocês querem realizar no próximo ano. Porque nesse dia 20 de fevereiro é o dia em que vocês estão mais próximos da sua energia original. Ou seja, de quem vocês são de fato. De quem vocês são. Nem do que você, de quem vocês parecem ser, nem de quem os outros acham que você é, nem do que seu ego acredita que você seja, mas de quem você é de fato. Se vocês tirarem 2 horas para fazer isso, vocês verão que muitas coisas que vocês consideram difíceis de alcançar nesse projeto parecerão mais fáceis. E muitas coisas que vocês acham que vão tirar, que vão fazer com o pé nas costas, a sua natureza original vai dizer a vocês, cuidado com isso aqui, porque isso aqui não é da nossa natureza. Não é que não possa ser feito. Mas nós vamos gastar um pouco mais de energia fazendo isso, porque não é da nossa natureza. E aí revejam o projeto inteiro, ou se não começaram, comecem, porque disso depende o sucesso do projeto. Isso torna mais fácil o projeto dar certo. Ou seja, examinar o projeto sob os olhos inocentes e puros da sua natureza original. Isso não é uma coisa que vocês possam conseguir fazendo um curso em outro dia do ano que não seja esse. Vocês só conseguem nesse dia. Está bem? E a partir desse dia 20 de fevereiro, em que vocês estiveram diante da sua natureza original, sentindo-se aquele que você é de fato, vai começar um profundo período de lamentações enormes a respeito do que eu queria que acontecesse e não aconteceu. Passem por isso tranquilos, mas não passem por isso sentados, choramingando, não. Usem essa energia do eu lamento que eu tenha desejado fazer isso e não consegui, para fazer o projeto, chorando mesmo. Chorar não é uma coisa ruim, chorar é uma coisa boa, hein? Peixes, as pessoas costumam chorar muito. Ah, não, eu não sou pisciana, imagina, eu sou Áries, Áries não chora. Vamos ver, vocês me contam em março, hein? Vocês me contam em abril como é que é isso. Vocês vão lamentar aqueles momentos em que vocês não conseguiram levar adiante seu projeto. Pois é, essa lamentação tem motivo. Esse ano astrológico não termina em peixes, a última água, à toa. Termina em peixe para que vocês, nessa última água, consigam realmente perceber que vocês lamentam de fato. Vocês com vocês. E aí muda isso. Ou seja, Romero, você fala com uma facilidade, mudem isso. Não. Proponham-se a não realizar novamente aquelas coisas que vocês lamentam. Poxa vida. E essa proposta incluída no projeto, como? Eu vou evitar isso, eu vou evitar isso, não deu certo, não deu certo, vou fazer de outro jeito. Aprendi algumas coisas, o que foi que aprendi? Porque quando você de fato lamenta, o aprendizado assentou em vocês. Enquanto vocês dizem da boca para fora, desculpe, puxa vida, podia ser diferente, ainda não é. Você só completou o aprendizado sobre alguma coisa dolorosa quando você sinceramente lamenta para você mesmo. Não é para quem está de fora. Você sinceramente lamenta. Se você sinceramente lamentar, é só se propor a fazer diferente e será fácil fazer diferente. Porque quando você toma consciência de um desequilíbrio, você muda imediatamente. E você só toma consciência de um desequilíbrio quando você lamenta ter agido ao sabor dele. Então é importante, peixes. É muito importante. É o fecho de ouro do ano astrológico, que torna possível você empreender um novo projeto, incluindo o reparo daquilo que você lamenta. Então, vai ser fácil concluir um projeto bom, colocando dentro dele uma atitude diferente da que você tinha quando você fez coisas que você lamenta. E pronto. E aí, tem que ter projeto, viu, pessoal? Se não tiver projeto, mais um ano se passará como uma folha ao vento. E como eu disse, tempo é importante. Então, tenham um projeto, procurem um projeto, ele deve ir no caminho da realização da felicidade, não da satisfação imediata. Você só consegue renunciar a coisas quando você está lidando com realizações de felicidade. Não há projeto que não exija que vocês renunciem a alguma coisa. Então, ó, se for um projeto de satisfação imediata, vocês vão chegar em gênios e vão se cansar do projeto e vão jogar ele para cima. Vão falar que trapo. Não é nada disso. Por quê? Porque não estava conduzindo vocês à satisfação, à realização da felicidade. Era mais um item da satisfação imediata. Aí vocês vão se cansar dele em gênios. O ar superficial. O ar que olha a aparência das coisas. O ar que não tem profundidade. E vai ser isso. Então, e o projeto tem que estar, tem que ser alguma coisa que conduza você a realizar sua felicidade, está de acordo com as leis que regem o universo. Bom, pessoal, eu não vou dar uma aula sobre as leis que regem o universo. Vocês procurem saber, são só 7. E se estiver contra as leis que regem o universo, não vai dar certo de jeito nenhum. Eu preciso avisar isso, porque há aqueles entre vocês que acham que a realização e felicidade vem de uma coisa que está contra o movimento do universo, e não é um plano de realização e felicidade. É mais um item de satisfação imediata. Então, cuidado com isso. Quem não quer ter o trabalho de fazer um projeto, como todo ano eu falo, vou falar de novo. Existe um projeto sensacional, o melhor projeto de todos, que eu posso dar de graça para vocês. Vocês só vão precisar adaptar. Busca de equilíbrio interno e harmonia externa, ou seja, harmonizar-se com tudo e com todos. Pronto. Vocês estão aqui para isso mesmo? Vocês nem precisam fazer mais nada, vocês precisam formular um projeto onde harmonizar-se com tudo e com todos seja a base de todas as ações. E aí vocês vão ver que coisa mais espetacular. Esse projeto é o único projeto que traz para vocês tudo que vocês precisam para continuar fazendo isso. Aí vocês não sentirão falta de nada. Mas é preciso levar a sério. Porque pode ser uma bela saída para não fazer nada. Então, cuidado. Harmonizar-se com tudo e com todos significa passar esse período de peixes descobrindo onde estão as maiores desarmonias e traçando uma estratégia para eliminá-la da sua vida, o que não é nada fácil. Se a gente for olhar só para os 3 principais temáticas kármicas, que são linhagem, então tem que se harmonizar com todas as pessoas da sua família, relacionamento sexual afetivo, então tem que se relacionar com tudo que já foi, com tudo que é e com tudo que será, não é? E lugar no mundo, como que está minha vida profissional, quantos inimigos eu arrumei tentando fazer o que eu achava que me daria um lugar no mundo seguro. Então, aqui já tem material para vocês passarem 9 anos astrológicos tranquilos, trabalhando um ano após o outro para conseguir isso. Eu aconselho a todos que façam isso. Mas vocês sempre colocam uma coisinha que vocês querem mais do que isso. Já está bom, minha saúde, eu preciso arrumar um marido, eu preciso ter um emprego onde ganho mais. Tá bom, façam isso. Mas incluam nisso a regra básica do harmonizar-se com tudo e com todos, porque senão o negócio não vai sair tão bom. É um conselho. É um conselho e as pessoas que ousaram, porque é preciso ter coragem para fazer isso, conseguiram resolver todas as suas questões em 2 anos. E existe, viu, pessoal? Porque eu oriento muita gente, sabe? E aqueles que tiveram coragem de fazer isso estão com suas vidas harmonizados, não é perfeitos, porque continuam lidando com seus conteúdos kármicos. Mas eles olham para os conteúdos kármicos e falam assim, ah, tem uma coisa aqui que precisa resolver, Romero, como você acha que eu faço? Porque eu venho, eu vejo aqui várias soluções, mas como que você acha? O sujeito senta na minha frente e fala, está tudo bem com você? Sim, Romero, está tudo bem. E por que que você está aqui? Ah, porque tem uns detalhes que eu gostaria de harmonizar ainda melhor. Porque isso é possível. Isso é perfeitamente possível, mas para isso precisa ter coragem. Coragem para olhar para todas as desarmonias e buscar uma estratégia para harmonizar. Às vezes a estratégia é ficar bem longe de uma pessoa que você acha que você não pode ficar longe dela, mas que quando você está perto dela, só arruma encrenca. Se você está perto de uma pessoa e a desarmonia graça nesta relação, você vai precisar dar um jeito de ficar longe para ver se a distância harmoniza. Muitas vezes é o que acontece. Ah, agora não abrigo mais com meu irmão. Por quê? Ah, porque faz um tempão que eu não vejo ele. Já é alguma coisa. Mas não deve parar por aí, deve. Bom, agora que eu estou distante, ele se retomou, me retomei, a gente não briga mais. Vamos dar uma aproximadinha para ver o que acontece e vamos tentar perceber o que é que de fato acontece. Entre irmãos, eu posso dizer com certeza o que acontece. Vocês escolheram seu pai e sua mãe, mas não escolheram os seus irmãos. Por quê? Porque não tinha só você com um conteúdo kármico gigantesco para resolver com esses dois, tinha mais gente. É claro que você não desce numa linhagem sem aceitar isso, mas você só aceitou, você não escolheu. E o karma dos irmãos é um karma de competição, vidas e vidas competindo em muitos assuntos que desagam nessa, em que você, ai, caramba, eu vou ter que dividir o afeto do meu pai e da minha mãe com esses sujeitos com quem eu competi a minha vida inteira. Puxa vida. Pois é. Já tem que fazer isso. E aí? Se você já sabe que você não escolheu, você só aceitou. Antes de vir, quando você era perfeito. Aqui o negócio fica diferente. Ah, caramba. Não é? Você não escolheu, mas você aceitou. E o karma de competição... Não compita, puxa vida, não tem motivo para competir. Vocês todos são adultos. Vocês não precisam mais brigar pelo afeto do papai e da mamãe. Vocês são seu pai e sua mãe. Então, para com isso e fala. O sujeito é meu irmão, ele escolheu esse pai e essa mãe do mesmo jeito que eu escolhi. A gente passou uma vida aqui tentando se harmonizar, não conseguiu direito. Tudo bem, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu vou apenas olhá-lo como um ser humano que conviveu comigo tempo suficiente para eu, pelo menos, valorizar essa convivência, por mais difícil que ela tenha sido, porque competir com ele me deu condições de viver no mundo, de dividir as coisas indivisíveis, de tornar a competição um pouco mais produtiva. Foi isso que seus irmãos fizeram com vocês. Então, namastê, muito obrigada, aprendi um bocado de coisa, inclusive, o que eu não devo fazer quando eu estou numa questão de competição. Aprendi um bocado com você, namastê, foi muito bom, você tem a sua vida, eu tenho a minha, eu não posso interferir em como você conduz a sua vida, mas nós vivemos um tempão juntos, então vamos lá valorizar isso. É o que dá para fazer, não dá para fazer mais nada. Não dá para ficar bochecha com o irmão. A não ser que alguém ganhe essa competição e o outro seja submisso. E a ideia não é essa, hein? A ideia não é essa. Uma vez, numa constelação familiar, a mulher que me empresta o corpo, que é uma filha mais velha e queria entender quais eram as dificuldades ouviu de seu irmão mais novo. Você não é minha mãe. Que coisa belíssima para resolver uma questão. Toda questão da competição, toda questão de não se dar bem, vinha de ele ter introjetado esse aspecto. E ele finalmente poder dizer, você não é minha mãe. E tudo ficou bem. Entendam isso. Se vocês estiverem abertos, se vocês estiverem colocando as coisas no lugar, vocês poderão resolver grandes desarmonias apenas permitindo que a desarmonia venha à tona e corrigindo isso com aquela velha régua que serve para tudo que é. Todos vocês são iguais na origem e diferentes na manifestação. Se vocês usarem essa régua, vocês conseguirão harmonizar todas as questões. Porque é verdade. Todos vocês têm origem no coração da criação. Vocês são Deus manifestados. Mas cada uma dessas individualizações de Deus decidiu se manifestar de uma maneira diferente. Não melhor e não pior. Diferente. Diferente. E isso, pessoal, é o segredo do sucesso do universo, como a lei perfeita do universo esse tempo. Tudo se completa pelas diferenças. Por isso a diferença é tão importante e vocês estão vivendo uma crise de não aceitação das diferenças. Vocês deveriam, isso deveria fazer vocês pensarem um pouco. Estou dando aqui um recurso para vocês pensarem sobre isso. Por que de repente todo mundo ficou tão intolerante com as diferenças? Porque vocês estão muito desequilibrados, todos vocês. E uma das réguas que equilibra é lembrar, largamente, que todos vocês têm a mesma origem, mas se manifestam de maneira diferente. Poxa! E quando as diferenças se reconhecem, se unem em cima da igualdade de origem, que é a presença divina nos seus cardíacos, vocês conseguem harmonia. Com certeza absoluta. É isso. Agora chega de falar. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver uma grande questão, que tiver coragem de colocar coletivamente, eu estou aqui e posso dar a minha humilde colaboração. Podem falar. Se quiserem, lógico.
E quando você é filho único?
Quando você é filho único, você fez uma negociação magnífica sob um ponto de vista e terrível. A questão magnífica é que você não terá competidores. Mas lembra, você pode ter como competidor um dos da triangulação. Você pode competir com seu pai, pela atenção de sua mãe, ou você pode competir com a sua mãe, pela atenção do seu pai. E isso pode ser terrível, porque aí não tem irmãos para diluir isso, os pais ficam em uma terrível situação, quando eles não sucumbem a isso inexoravelmente. E aí você não sabe lidar com a competição. Eu não estou falando de você, estou falando da situação do filho único, que é uma. Ou ele compete, porque é natural do ego competir, e o cérebro físico dá uma forcinha a isso, dizendo, você não sobreviverá se você não tiver um teste especial. E então você vai ficar competindo pela atenção, porque criança não sabe o que é amor. Ela só consegue ler amor como atenção. Não dê uma atenção, não dê atenção para as necessidades de uma criança, e ela vai achar que você não ama. Dê atenção às necessidades de uma criança, ela vai ter certeza de que é amada. Então, a questão do filho único é essa. Ou ele vai competir com o pai pela atenção da mãe, vai competir com a mãe pela atenção do pai, e não vai aprender a lidar com a competição. A menos que esses pais sejam muito sábios e coloquem essa criança na escola muito cedo para ela ter coleguinhas com quem competir. E aí a coisa fica boa. Não vou falar sobre o seu caso especial, espero que você pense um pouco sobre isso. É magnífico de um ponto de vista, muito confortável, até uma determinada altura da vida, e depois fica muito desconfortável. Não é? Não sei se você passou por isso, mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Olha, eu tenho um assunto para 300 palestras. Se vocês não forem perguntar nada, eu vou seguir adiante. Mas eu gostaria que vocês tirassem suas dúvidas, porque esse é um momento especialmente importante. Especialmente importante. Podem falar. Estava esperando.
Por que às vezes a gente acaba seguindo, replicando relacionamento de mãe e de pai? Sempre tem aquela coisa do karma na mãe, sempre tem o karma.
Sim, é, sim.
Às vezes você manifestar isso no seu relacionamento.
É muito comum isso acontecer. É quase inevitável que aconteça. Porque você escolheu esse pai e essa mãe por uma... O seu pai e a sua mãe são a questão kármica mais grave da sua vida, mesmo quando eles parecem ótimos. Há uma série, não queiram saber um número de seres que não conseguem saber qual é a sua verdadeira missão, porque ficaram enormemente confortáveis com papai e mamãe, dizendo para eles o que eles devem fazer, e acatando isso. Então, pai e mãe são inimigos kármicos de qualquer jeito, mesmo que eles tenham sido as pessoas mais maravilhosas que vocês acham. Convido vocês a olhar o avesso do bordado. Sabe como a gente conhece um trabalho de agulha bem feito?
Pelo
avesso. Pelo avesso. Então, não é porque parece bonito que está realmente bem feito. E vocês replicam porque vocês escolheram esse pai, essa mãe, são os maiores, melhores questões kármicas da sua vida, e são eles que vão mostrar o mundo para vocês. E eles vão mostrar o mundo de uma maneira. E mesmo, existem várias maneiras de replicar o comportamento dos pais. E um deles, vocês acham, não, Romero, eu fiz tudo diferente. É, mas você fez tudo diferente, no extremo oposto, só para replicar o que você achava que não estava bom. E você caiu no extremo oposto. Porque equilíbrio não é a minha mãe me colocava de castigo, eu não vou colocar meus filhos de castigo. A minha mãe aceitava, era submissa ao meu pai, eu vou ser rebelde com todos os homens da minha vida. Não, aqui aconteceu assim e eu achava que eu estava errado, eu vou fazer o contrário. Não é o contrário, isso não é um jogo do contra. Tá? Então, assim, você replica pelo oposto ou você replica pela semelhança. Quando você aprovou aquele comportamento, você diz, ah, eu vou fazer assim, a minha mãe fez assim, é assim que dá certo. Se você reprovou o comportamento, você vai fazer o contrário. Não é isso. Mas isso é automático. E isso está baseado na crença, lembra? Crença é aquilo que disseram para mim que era verdade e eu aceitei sem questionar. Se a sua mãe diz para você, olha, não faça como eu fiz. Não faça como eu fiz. Não seja submissa ao homem que estiver do seu lado, porque senão você vai se dar mal. Entrou. É minha mãe. Ela está dizendo isso para mim. Aí eu vou ter o meu relacionamento, o sujeito não fez nada. E você já está... Como é que é?
Você não manda em mim.
Você não manda em mim.
eu não vou fazer isso só porque você quer. E às vezes o sujeito está ali de boa vontade, querendo ser alguém que colabora, e você não consegue fazer isso porque você ouviu da sua mãe: cuidado com os homens, eles vão mandar em você, você não faça isso. Ou, se você não fizer tudo que seu marido quer, o seu casamento não vai dar certo. Ou seja, e vocês esquecem ou não sabem que você escolheu esses pais para que eles mostrassem uma faceta do mundo que era deles, e vocês vão ter que encontrar a partir disso a sua própria maneira de viver. Então, vocês replicam sim, mas vocês precisam ir ganhando consciência, porque é assim. A maneira melhor de lidar com isso é: por que eu fiz isso? Tinha motivo para fazer isso? Eu pensei para fazer isso, para dizer, não interessa. Eu pensei? Não pensei. Foi impulsivo? Foi. De onde vem? Por que que eu estou fazendo isso? Está colaborando para que haja harmonia ou está dificultando a harmonia? Vocês vão ter que inventar a sua própria maneira de lidar com as coisas. Mas é óbvio que vocês replicam. Vocês replicam para ganhar consciência em cima disso. Para, inclusive, observar os efeitos do replicar. Porque vocês estão crentes que replicando. Não, isso aqui é que nem andar de bicicleta. Eu sei fazer isso. E aí, tombo, toma um, toma dois, toma três, toma quatro e... acho que eu não sei andar de bicicleta tão bem quanto eu imaginava. Acho que eu vou ter que ir devagar, aprender novamente como é que se faz isso. Porque de verdade eu não sei. Nenhum de vocês sabe se relacionar. Porque vocês são gregários. Já falei, vocês escolheram a situação gregária. Há sistemas de mundo e humanidade que não são gregários. Há sistemas de mundo e humanidade de seres autossuficientes. Vocês não são, tá? Vocês precisam da troca com o outro constantemente. De tal maneira que quando vocês perdem a capacidade de receber energia pelo alto da cabeça que está continuamente caindo sobre vocês para alimentar o seu corpo emocional e seu corpo mental, que não vive de comida, vocês roubam a energia do outro. Ou vocês se fazem de coitadinha, ou vocês irritam o sujeito até ele explodir. Desculpa, mas é que é tão natural fazer isso. Não é que ele explode fácil. Só estou tentando reafirmar nele a questão de que explodir não é nada demais. Mas é isso. Então vocês precisam uns dos outros. O tempo todo. E há um jeito de vocês lidarem uns com os outros de uma maneira harmoniosa e que conduz resultados positivos, que é negociando, tomando consciência do que vocês estão fazendo, de como vocês estão fazendo, que é se relacionar uns com os outros numa troca tranquila, serena. Ah, você não gostou? Ah, tudo bem, não vou fazer da próxima vez. Mas por que você não gostou? Porque para mim parece tão natural fazer isso. Ah, mas eu não gosto. Ah, tá bom, já entendi. Vamos ficar um pouquinho mais longe? Essa proximidade está me dando um negócio. Não, é, acho que eu não consigo conviver com essa maneira de pensar. Acho melhor a gente não tocar nesse assunto. Cada vez que a gente toca nesse assunto, eu não fico bem. Ou, acho que eu preciso ficar bem longe de você, porque nós não estamos fazendo bem um para o outro. Tudo isso é relacionar-se. Se for feito com consciência, vai ficar bom. Se for feito com consciência e tendo como objetivo se harmonizar com o outro, está valendo, pessoal. Tudo está valendo. Mas tem que ter um objetivo, harmonizar-se com o outro. Tem que ter um objetivo, conviver. Vocês sabem que as suas leis humanas, todo o seu código de leis, de todos os países, em todos os governos, foram um acordo para que vocês não se matem uns aos outros? Vocês sabem disso? Pois é, pessoal. Essas regras, essas leis, tudo isso existem, vocês inventaram para que vocês possam conviver com a harmonia. Então, tem que levar isso em consideração, tem que levar a cultura em consideração, tem que cuidar dos, tem que levar em consideração os hábitos do outro e não querer transformá-los para que eles fiquem fáceis de lidar. Porque de nós não. Alguém aqui é fácil de lidar? Só para eu saber, assim?
Eu sou fácil.
Quem?
Tô brincando.
Eu sei que você é fácil pra caramba. Pergunta para ele.
Ele também é fácil.
Vocês dois são muito facinhos de lidar.
Eu achava que eu era fácil, mas agora eu tô vendo que não.
Certeza que você não é. Absoluto. E assim, olhem para vocês mesmos e pensem assim, façam uma pergunta. É fácil lidar comigo? Eu mesmo. Lidar comigo? Se for fácil, eu vou dar um prêmio. Isso significa que vocês já estão iluminados. Porque só o iluminado fala, o iluminado nem se faz essa pergunta. O iluminado é. E ele está tão ligado ao universo que o universo é fácil. Isso é regido por 7 leis. Então, ele é fácil também. Mas daqui a pouco ele vai embora, porque aqui não é lugar dele. Porque você está muito iluminado. Você sai daqui que nem um foguete. Então, vocês entendem por que, que ninguém é fácil? Então, vocês quando olham para uma pessoa que vocês falam, nossa, ontem mesmo mulher que me presta conta, teve que lidar com isso. Alguém diz assim, essa pessoa é difícil. E o que você precisa lembrar dessa pessoa é que não é nada fácil ser quem ela é. Se você fosse essa pessoa que você acha difícil, você não ia aguentar. Sabe por quê? Você não tem as ferramentas para ter para lidar com isso. Então, você fala assim, essa pessoa é tão facinha. Quero ser ela, porque eu sou muito difícil comigo mesmo. Se eu for ela, ela é fácil. Aí, se você pudesse, porque isso não é possível, entrar lá e se acomodar naquele sistema bioenergético, você teria uma síncope cardíaca e sairia correndo. Que você diria, isso daqui eu não consigo lidar com isso. Porque é verdade. Você não pode ser o outro porque você não está instrumentalizado para viver as condições que ele escolheu para viver. Tá bom? Isso vai acabar com a inveja de muita gente. Não é? Não quero ser o outro. Você não tem a menor ideia do conteúdo kármico do outro e você não está preparado para lidar com ele. Você está preparado para lidar com o seu. E se você acha que você não está, você precisa entender que você está e procurar as ferramentas ali dentro porque você trouxe. Você não esqueceu numa nuvem. Você trouxe, está aí dentro. Então você faz favor de achar, porque existe. Então, há pessoas que me procuram e falam, Romero, não dou conta de mim mesmo. Eu falo, calma, você nem sabe quem você é, quando você descobrir, talvez você goste. Porque a pessoa que está se desaprovando integralmente, porque não sabe quem é. Quando ela descobrir, ela se aprova. Integralmente. Mas precisa descobrir. Então, a jornada deveria ser uma jornada de autodescoberta até maravilhar-se consigo mesma. Não é? É isso. Então, não é difícil. A hora que vocês se olharem no espelho, eu faço votos que vocês consigam fazer isso o mais depressa possível. E dizerem para essa imagem no espelho: eu gosto de quem eu sou. Eu estou confortável na minha pele. Eu sou mesmo que eu sou, com todas as minhas tendências negativas e positivas. É isso aqui. Nesse momento você está abençoando todas as pessoas que passaram pela sua vida, a pior delas. Todas as coisas que aconteceram com você, as piores coisas, porque trouxeram você a esse momento que você se aprova integralmente e gosta de quem você é. Essa é uma sensação tão fabulosa que eu a desejo para todos os humanos e desejo também para vocês, em especial. É isso. Há quanto nós estamos de tempo, porque eu não estou...
Eu também, agora.
Meia hora. Então, há perguntas.
Aproveitando a pergunta anterior, tem a... A gente também se relaciona com pessoas, tem um homem que tem características do meu pai.
Isso.
Isso, eu tenho muita dificuldade de identificar, assim, porque... Parece totalmente oposto.
Depende, não é? Toda mulher, e estou falando de todos os seres que estão manifestados em um corpo feminino, seja lá a preferência sexual que tenham, porque isso também é decidido pelo espírito mortal. Mas toda mulher não tem outro jeito, ela só tem um modelo: papai. E mesmo aquilo, ela não queira, ela não goste, ela vai ser atraída por alguém que se parece com esse modelo de alguma maneira. E você pode falar assim: vou procurar alguém, eu não me identifico com meu pai, vou procurar alguém completamente diferente do meu pai. Engano. Sobre essa aparência diferente, está lá dentro, você descasca, e o caroço é o papai.
No negativo.
Tanto no negativo quanto no positivo, porque esse negócio de negativo e positivo não é o que norteia as coisas, porque isso é ilusório, querido. Estou falando de composição energética, que pode se apresentar com suas melhores características e pode estar em um momento em que essas mesmas características estão se manifestando de uma maneira negativa. Porque não existe certo ou errado, não existe. Positivo é o que dá frutos positivos. Negativo é que dá frutos negativos. A árvore se conhece pelos frutos. E vocês estão oscilando entre positivo e negativo o tempo todo. Estou falando de características. E aí você está lá, quem é crente querendo alguém que seja o oposto do papai. Aí você encontra alguém e fala: não, isso aqui é o oposto do papai. Aí você vai, 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 vai. Se emociona, daqui a pouco, quando você olha, você fala: papai, Deus do céu, a mesma teimosia de papai revestida por uma coisa que parecia que estava acordado, negociando com tudo, e agora que eu vi o melhor, coloquei a lente de aumento da intimidade sobre esse relacionamento, meu Deus do céu, papai. E o mesmo acontece com os homens. Eles querendo ou não querendo, vão para cima, vão para baixo. Ou eles querem alguém igual a mamãe. Igual a mamãe. Que seja boazinho com a mamãe, compreensivo com a mamãe, que passe a mão na cabeça com a mamãe, que cuide das minhas camisas com a mamãe, que passe as minhas calças com a mamãe, que dobre as minhas meias com a mamãe. Aí você fala: encontrei. Aí você vai lá no relacionamento, põe a lente de aumento e fala: não é. Ela tem todas as características positivas de mamãe, mas ela tem também o gênio ruim da mamãe, a manipulação da mamãe, a vontade de me ter só para si que a mamãe tinha. Ah, meu Deus, eu não aguento isso, preciso sair desse negócio. Ou seja, é kármico. Você busca o modelo, mas você busca o modelo para negar o modelo, para chegar à conclusão de que você precisa de uma coisa um pouco diferente. E aí não adianta querer cortar o sujeito, que nem um bonsai, para ele ficar igualzinho ao que você quer que ele seja, porque isso não dá certo. Você precisa dizer, de novo, feedback. Olha aqui, eu sei que parece que eu escolhi você pelas coisas que pensei que você fosse ser assim, assim, assim. Pensei que ia acontecer desse jeito, mas eu me enganei. E agora, o que, que a gente vai fazer com isso? É assim que se resolve. Agora, que vocês buscam um modelo, sabe por quê? Se eu disser para você, você não conhece óculos, nunca viu óculos na sua vida, eu falo, olha, óculos é isso. Aí você fala, já entendi, ele é cor-de-rosa. Mas óculos não é só cor-de-rosa, né? Óculos, mas a referência que você tem é isso aqui. Se apresentarem para você um negócio gatinho, dourado, redondo, você falar, ah, não, eu pedi óculos. Isso daqui não é um óculos. Obrigado. Modelo, modelo. É impossível. Você não tem opção, mas sabe por que você não tem opção aqui agora? Porque a opção que você teve foi antes, quando você era perfeito, você escolheu esse pai e essa mãe, por inúmeros motivos insondáveis para quem você é agora. Porque os motivos de Deus são insondáveis para a natureza humana. Você pode desconfiar o que Deus quer. Se você se aplicar muito, você vai acabar sabendo a partir do que está acontecendo na sua vida. Mas você não pode pretender entender os motivos pelos quais o Espírito Imortal que se manifesta como você é, escolheu o que ele escolheu. Aí você compete olhar para isso e fazer o melhor no sentido do equilíbrio e da harmonia. E ponto final. Ponto final. É isso. Então, claro. Você perguntou e eu estou lhe respondendo. Suas escolhas foram baseadas nisso.
Você não foi eu que perguntei. Não era
Deus.
Ah? Fui eu que perguntei.
É, mas a pergunta está lá na cabeça da pessoa. Não. É. Está ou não está? Então, é isso. E quando aparece alguma coisa também tem isso, e aí é pessoal, eu não vou expor você, mas eu vou lhe dizer. Quando aparece uma coisa muito diferente, você não aceita porque você acha que não é óculos.
Não é?
Entendeu? Se aparece uma coisa muito diferente nisso na sua, disso na sua vida, e também vem atraído pelo conteúdo kármico, é muito diferente do modelo, você olha e fala assim, não, muito obrigada, isso aqui não é óculos. Pensa um pouco sobre isso.
E aí a conclusão ainda é que também está em nós, né?
Sim.
Então, que eu não
posso no meu pai, que eu não projetar.
No meu marido, eu tenho que ver que está em mim.
É, isso mesmo.
Aí eu aceito em mim, eu começo a harmonizar com o pai e com
a mãe. É, a base de toda harmonia é a aceitação. Você não pode se harmonizar com uma coisa que você não aceita. Não é possível.
Quem sinta.
É. Você precisa primeiro aceitar. É. O negócio é esse aqui. Infelizmente, gostando ou não, isso aqui é um óculos. Pronto. Aí começa a mudar. Aí você fala, é um óculos, né? Puxa, peraí, deixa eu olhar direito. Ah, puxa vida, é mesmo, né? Não é rosa, tem a lente redonda, mas... E se eu puser para ver se funciona ou não funciona? Funciona, mas é tão diferente do que eu estou acostumada que eu rejeito. Se trata disso, isso também pode acontecer. E pode acontecer por negação do modelo. Eu nego tanto o modelo que eu vou procurar uma coisa diferente. Se eu vou procurar uma coisa diferente, cuidado, porque você pode estar no extremo oposto. E aí você vai ter que dar um jeito.
de entender que ali, naquilo que parece tão diferente, também tem uns negócios parecidos com o dele. Vamos ver se eu vou conseguir lidar com isso. Vamos ver se eu vou aguentar isso. Porque quando eu falo isso, todo mundo fica horrorizado. Mas eu vou dizer. O melhor parceiro para construir uma vida a dois é aquele que você suporta. Tá? Não existe uma gêmea, você já sabe o que eu acho de uma gêmea. Mas, se você suporta as tendências negativas e destrutivas de uma pessoa, se você consegue suportar um dia depois do outro, você chega aos 50 anos. Não é? Mas, se no segundo dia você fala, nossa, eu estou diante de um negócio insuportável aqui, não dá. Aí você deve falar, não dá. Eu não consigo.
Tchau.
Desculpa. Sou eu. Também é você, hein? Porque se você tentar se mudar um pouquinho isso aí... Mas você não pode dizer assim para uma pessoa, como eu escuto muitas pessoas falarem. Porque sabe que eu escuto tudo, não é? Tudo. É só o querer e eu escuto. Mude isso aí que eu não gosto. Quem é você para dizer isso para um ser humano igual a você? Tão espírito imortal quanto você. Quem é você para dizer? Mude isso aí que eu não gosto, hein? Senão não vai dar. Não é assim que se faz. É desculpa, sinto muito. Isso não pode ser dito no segundo dia, não é? Porque no segundo dia não dá para você ter construído o mínimo de intimidade para saber se você gosta ou não gosta de algo. Você precisa ver se você sente o desejo, que é o mais importante. Sentir o desejo tem coisa kármica para resolver, porque sabe, né? Desejo é veículo de karma. Você desejou para o sujeito se desejou, você está diante de algo que precisa ser olhado com muita profundidade e cuidado. Então, preciso construir intimidade, ou seja, vou mostrar a você tudo o que eu sou. Também estou vendo aí que você está perguntando, vamos ver se não está escondendo alguma coisa, né? E a intimidade acaba revelando tudo. Intimidade, né? Ficar nu diante do outro. E se você chegou à conclusão que você não suporta uma coisa num parceiro sexual afetivo, você tem obrigação de falar. Não é você deve falar, não. Obrigação. Para que o resto dê certo. E com quanto mais cuidado, com quanto mais carinho, com quanto mais atenção e poucas palavras você disser, melhor para você. E para o parceiro também. Tá? Isso não é DR. Isso é negociação.
E a pessoa fala que é seu, né? Isso é seu também.
Ela pode dizer, você vai falar assim, é meu também, mas então a gente junto vai ter que dar um jeito nisso. Que apesar de ser meu, está insuportável eu olhar em você. Franqueza absoluta.
Porque também pode ser egoico, né?
Bom, ser egoico, pior ainda, porque ser egoico é assim. Não interessa se está em mim, mas eu quero que você mude. Se você não mudar, não vai ser bom para mim, porque eu não vou, não quero.
Eu quis dizer, você sabe que você também tem, está insuportável, mas você, o ego é maior, mais forte, você não consegue mudar, consegue suportar.
Você não tem que mudar, você só precisa aceitar que a pessoa é diferente de você. Você não precisa mudar. Você não precisa fazer essa violência com você. Do mesmo jeito que eu não aconselho ninguém a fazer uma violência com o outro, eu aconselho mais ainda você a não fazer nenhuma violência com você. Eu aconselho você a entender que você é diferente dessa pessoa e vamos ver o que a gente consegue. Construir juntos. Eu sou diferente, eu sou assim, ele é assim. Será que vai dar para a gente construir alguma coisa? Ou não? Eu não sei. Você não sabe. Mas a gente sente desejo pelo outro? Sente. A gente gosta de ficar junto? Gosta. Então vamos ir levando esse negócio até ver aonde está. Em algum momento pode ser que alguém aperte o botão vermelho. E queira descer E se essa pessoa quiser descer, você vai dizer, namastê, vá em paz, fique bem. Fecha a porta e chora até o dia seguinte. Porque não está, não tem problema, porque chorar, ficar triste, porque um projeto não se realizou, é normal. Mas é só isso. Lamentavelmente, nós não conseguimos. E pronto. E segue, como vocês dizem, a fila anda. Porque cada um de vocês que está nesta sala tem pelo menos, não vou dizer a quantidade, mas muitas questões kármicas em suspenso com outros seres que não são as pessoas com quem vocês estão. Sabe por quê? Porque permanecer numa relação sexual afetiva é uma escolha.
É o quê? Desculpa?
É uma escolha. Que tem que ser renovada todos os dias. E às vezes você está lá no melhor dos mundos, vivendo uma minha... Há pessoas que são condenadas e julgadas por causa disso. E isso não está correto. Pessoas estão lá no melhor dos mundos, vivendo um relacionamento maravilhoso, só rosas, nem espinho. Bom, ainda não apareceram. Está ótima lá, está tudo muito bem. Aí, de repente, inadvertidamente, virando uma esquina, dá de cara com alguém do passado. Ah, uma criatura, porque eu fui apaixonado terrivelmente. Por que aparece agora, quando eu estou no melhor dos mundos aqui? Por quê? Do mesmo jeito que você tem karma com essa pessoa com quem você está, você também tem karma com aquela que virou a esquina, mas com uns 20 por aí, espalhados. Dependendo da sua vibração, você vai atrair ou não vai atrair. Não é? Vai depender de que estado vibracional você esteja. Se você estiver num estado vibracional muito bom, pouca coisa vai aparecer. Se você estiver zoado, vai aparecer um monte de coisa. Bom, aí você está nesse relacionamento que estava maravilhoso, mas agora não está mais, porque aconteceu esse negócio e você está mexido, vocês falam. Não é? Vocês falam mexido. Eu acho engraçado. Mexido. Aí você está mexido, começa a pensar. Aí você tem que fazer uma escolha. Eu estou aqui numa construção aqui. Estou colocando a laje no segundo pavimento. E aí me aparece um outro terreno baldio para eu poder construir uma coisa do começo. Aí eu olho para o terreno baldio, olho para a laje. Olha para o terreno baldio, olho para a laje. Você vai ter que fazer uma escolha. Ninguém faz uma escolha e fica tranquilão como estava antes de ficar mexido. Vai dar um trabalhinho. Mas é disso que é feito o relacionamento. E as pessoas que estão juntas há muito tempo tiveram que passar por isso. Pessoal, ou vocês acham que, não, esse pessoal aqui está junto, aqui, eles nunca brigaram. Você não sabe, não faz a menor ideia. Os vizinhos não precisam ouvir. Às vezes briga mais sério quem fica mudo e vai dormir no sofá do que quem grita. Então, vocês não sabem. Aí vocês olham e falam, ah, que belo casal de pompinhos. Aí vocês não sabem o que teve ali de renúncia, o que teve ali de compreensão, o que teve ali de, ah, meu Deus, o que eu faço? Pois é, tem. E aí vocês condenam a pessoa que não conseguiu escolher a laje no segundo pavimento. Precisa ver que tipo de questão kármica é essa, o quanto mexeu, o quanto virou tudo de ponta cabeça, para você poder dizer, ah, que errado, largou um relacionamento de 30 anos por causa disso. É bem capaz que o sujeito vai se dar muito mal. Vocês não sabem o que é começar de novo. Não é? Ah, estou aqui fazendo a laje para o terceiro pavimento. Mas eu olhei esse terreno baldio, quero começar tudo de novo, vou fazer uma casa diferente dessa, completamente diferente, vai ser tudo diferente. Porque esse daqui tem mais espaço, tem uma vista muito melhor. Deixa eu largar isso aqui.
Tem gente que constrói as duas.
Tem gente que constrói três, tem gente que constrói quatro. Tem gente
não
que
abandona.
Não abandona. Mas você sabe muito bem o que que custa. Tem um preço gigantesco que às vezes a pessoa não consegue pagar. Principalmente se ela for uma pessoa que quer construir três casas magníficas, que tem uma piscina, lareira, sala de jogos, academia, tudo dentro. O sujeito não consegue fazer isso. Alguma coisa vai ficar inacabada, não vai ter areia para um, vai ter cimento para o outro, vai faltar cal aqui, vai faltar, porque o sujeito é um, mas tem gente que faz isso.
Mas é coisa cultural, por exemplo?
Não, a coisa cultural são vocês que fazem, é como suas leis. Vocês fazem um acordo para não se matarem. As coisas culturais são as coisas culturais. Aqui, tipo, na Arábia Saudita. Não, mas o normal, precisa entender isso. Eu posso chegar lá e falar dos haréns, mas os haréns não são uma questão sexual afetiva. Os haréns são uma questão de lugar no mundo. Os haréns são um empreendimento comercial e não é um puteiro. É porque o sujeito é um mercador, ele depende dos seus fornecedores e ele precisa fazer alianças para ter preços mais baratos. E o único jeito que ele tem de fazer isso é fazer parte da família. Aí ele faz parte de uma família. A primeira mulher, papai que escolhe. Ela é uma solteirona, ela não é bonita, mas ela entende do negócio. Ela é a primeira esposa. Ela é que manda mais. Ela é com quem ele discute negócios. A primeira esposa. Aí ele precisa fazer parte da família de um fornecedor importante, estreitar os laços para obter preços mais baratos, ele passa com a segunda, leva ela para casa. E ele tem um compromisso, ele tem que dar um herdeiro para esse sujeito. E nem sempre ele gosta dessa mulher. Também não gostava da primeira, também não gostava da segunda. Aí, de novo, ele casa outra vez, aí tem três. E ele tem que dar herdeiros para todo mundo. Veja que não é uma vida fácil.
Sim,
aí ele tem 20. Aí um dia ele esbarra em uma que é carne, porque ele sente real, espontâneo, ardente desejo. Mas essa mulher está destinada, normalmente ela é bonita, e ela está destinada a outro. Vai dar um trabalho danado para ele ter essa mulher dentro do harém, as outras vão ficar insatisfeitas, e a insatisfação no harém não é boa para os negócios, não traz prosperidade. E aí, quando alguém está nessa formatação energética de ter um harém, normalmente, quando ele encontra a pessoa certa, ele tem problemas nos negócios, porque nenhuma das esposas do harém vai aguentar de bom grado uma com quem prefere ficar o tempo todo. As outras vão ficar insatisfeitas, vão escrever cartinhas para o papai, eu estou aqui nesse harém, mas esse sultão, ele só fica com uma, ele tem uma favorita! E aí, normalmente, essa favorita acaba sendo eliminada. Não faltam venenos para acabar com uma favorita.
Sim.
Isso é clássico. Como?
Simples assim.
Simples assim. Então, vocês deem graças a Deus, porque não é que é uma coisa... Não é errado. Sabe por quê? Se vier um homem... Tem algum homem nessa sala que precisa desse conselho? Se vier um homem me perguntar assim, ao menos, eu tenho duas mulheres e eu não sei o que fazer. Eu vou dizer, conte para elas. Porque sabe por que o harém dá certo? Porque todas sabem. E todas concordaram com isso. De um jeito ou de outro. Ou para satisfazer meu papai, ou para ter negócios bons, ou porque eu vou ser protegido o resto da vida, ou porque eu vou ter uma vida boa e vou fazer sexo só uma vez por mês, ah, que delícia, porque nem gosto desse sujeito. Então, sabe? Agora, quando você tem um harém e uma não sabe da outra, você tem um problema. Estou falando para os homens, para as mulheres também. Quando você tem harém, você tem um problema. Porque para as coisas ficarem corretas e para a sua vida não desandar e seus negócios não irem para a cucuia, uma precisa saber da outra. Uma precisa saber da outra. É chegar e falar, querida, eu gosto muito de você, nós temos uma família linda, mas eu também tenho uma família ali em outro lugar. Como? Querida, aconteceu. É assim que acontece.
É caro.
Eu agora já tenho dois filhos ali, tenho três filhos com você. Como é que nós somos assim? Então, você pode escolher. Você pode permanecer nesse arranjo. Você é a primeira esposa. Você sempre será a primeira esposa. Eu sempre colocarei na frente da outra porque você é a primeira esposa. É assim, viu, gente? Primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, quarta esposa, quinta esposa. Mas eu tenho essa aqui. Como é que nós vamos fazer isso, querido? Você quer continuar comigo? Ou você prefere abrir mão da vida sexual afetiva que você tem comigo? Mas eu vou continuar cuidando dos nossos filhos, vou continuar sendo pai. Mas sabe, do mesmo jeito que eu vou sentir se você disser que não me quer mais, eu vou sentir se eu tiver que abrir mão dela. Então, como é que nós vamos fazer isso? Querida primeira esposa, é assim que você faz. Os homens que fazem isso não se arrependem. Não se arrependem. A vida deles é boa, eles conseguem resolver a situação. Esposa é só a mulher com quem você tem filhos. Se você tem um laranjinho ali e tal, não tem filho nenhum, isso não é um casamento. Então, essa mulher não é esposa. Ela é uma companheira de esportes, ela é uma sócia, ela é...
Segura, pode ouvir.
Qualquer coisa, mas esposa, ela não é. A mulher que me presta o corpo está rindo, porque para ela isso é normal. Então, assim, o harém é composto pelas mulheres com quem você tem filhos. Se no harém uma mulher não der filhos ao sultão, ele manda ela embora para a casa dos pais. Está entendendo isso? Então, calma, porque o negócio é desse jeito. Então, e se você está com um homem que tem uma primeira esposa e quer ser feliz nessa república de estudantes, nessa associação, nesse companheirismo para o esporte, você vai precisar respeitar a primeira esposa e você vai ter que colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então é assim, não, fica aqui comigo, por que você vai para a casa dela, fica com ela? Não, vai lá. Vai lá, resolve a coisa, fica lá. Quando você resolver tudo, estiver bem, você volta. É mais para as mulheres que eu estou dizendo isso.
É muito difícil.
É, mas é isso que é o correto.
Agora, e quando o homem não quer ter filho com a outra? Ele não quer ter família com a outra?
Ele não quer se casar com ela, porque casamento só existe se tiver criança. Mesmo que ele tenha casado no papel, porque casar no papel pode ser por muitos motivos que não tem nada a ver com querer ter uma família. Muitos motivos. Você não sabe quantos. Não é nem bom especular. Mas a verdade é a seguinte. Se um homem chega para você e diz, quero viver com você, eu te amo. Primeiro que não se diz eu te amo com essa facilidade que vocês dizem, porque é mentira.
É verdade.
Completamente mentiroso. Você deveria levar uns 10 anos para ousar dizer
eu te amo. Você devia dizer, eu te desejo, você é uma ótima companhia, eu gosto muito de você, você é fantástica, você é sensacional, mas eu te amo, pessoal.
Não, hoje eu te amo pra tudo.
Então.
Amigo, eu te amo, conheceu hoje, eu te amo.
É melhor você dizer eu te amo para um amigo,
sim, mas
e é mais sincero, do que você dizer eu te amo para um sujeito que você conheceu faz 7 dias. Tá bom? Então... Mas o sujeito que chega em você e diz, eu te amo, quero ficar com você, quero viver com você, quero casar com você, não quer filhos, ele não está casado com você, tá bom? Isso daí é uma república de estudantes.
E se já não tiver idade?
Aí é uma coisa completamente diferente. Isso também não é um casamento.
Quem não tiver o quê?
Idade para casamento.
Para ter filhos.
Se não tiver idade para ter filhos, isso também não é um casamento. Não é.
Tem tribos indígenas que têm esse
isso
papel.
Isso é um companheirismo, que é a maneira que nós gostamos mais de chamar. Um companheirismo, que num companheirismo pode haver amor e pode não haver amor. Vai depender dos parceiros. E quanto mais você avança em idade, mais outras coisas são importantes do que a vida sexual afetiva. É ou não é verdade? Não vou olhar para lá. É ou não é verdade? Que quando vocês envelhecem, o sexo não é mais tão importante. O que é importante?
O
quanto as pessoas têm carinho por mim. Eu cuido dela, ela cuida de mim, eu a conheço profundamente, sei de todos os seus defeitos, não me fale nos defeitos, porque eu não vou querer ouvir, porque só eu posso saber dos defeitos. Não desqualifique meu fusquinha, porque ele funciona. Essas coisas que são óbvias em quem ama. Porque na velhice, se você continuou a ficar com a pessoa, se você conseguiu ficar com a pessoa há muito tempo, lá na velhice, você aceita sua pessoa como ela é e se sente aceito. Isso é amor. Aí você pode falar, eu te amo. Aí você pode falar, eu te amo, porque eu gosto até do seu pior defeito e sinto falta se não estiver ali. É isso. Agora, se duas pessoas se conhecem numa idade em que não podem mais ter filhos, o carne é pequeno, o desejo não é grande e há inúmeras razões para você estar com ela que não é exatamente a sexualidade. Aí vira uma questão afetiva. Eu estou com essa pessoa por afeto. Pode até haver sexo, mas isso não é um casamento. Que bom que isso não é um casamento. Porque depois de uma certa idade, não é bom ter casamento, porque vai ter filhos. Às vezes a pessoa tem um filho lá no fim de tudo, ainda é fértil, acho que não é. E aí aparece uma criança. Essa é uma criança dármica. Essa é a criança que você precisa no final da sua vida. É um acordo importantíssimo. Vocês chamam isso? Como é que vocês chamam isso?
Temporon.
É uma criança diferente de uma criança que você tem no começo da vida, quando você não sabe nada disso, é kármico pra caramba, você não sabe lidar com isso, está despreparado para isso, mas planejou isso para a sua vida na Terra. Agora, você já viveu, você já entendeu o mundo, você já sabe como as coisas são, você já está maduro, parado de maduro, quase caindo da árvore, acontece uma criança. Ah, eu fiz um acordo, eu preciso dessa criança. Essa criança vai alegrar os últimos dias da minha vida. E essa criança sabe que não vai ter a mim por muito tempo. E eu posso aproveitar isso, porque eu não estou mais na luta do mundo, não estou mais... Estou diferente, já entendi como é que o mundo funciona, vou poder ensinar tudo a ela, com calma, com vagar, não para ela ser o que eu quero que ela seja, mas para ela ser o que ela precisa ser. Isso é uma bênção.
Essa criança sendo a mesma mãe, como não sendo a mesma mãe?
Não importa. E aí é um casamento.
mesmo que o sexo seja raro, e nessa raridade de sexo tenha acontecido uma coisa. Coisas que vocês escolhem. Porque vocês são tão criativos enquanto espíritos mortais que vocês escolhem cada trajetória. Não é? E é essa a beleza de ser humano. Essa é a beleza. Porque se todos vocês fossem... É uma linha de série de espíritos mortais que vêm à Terra igualzinho, não é? Para fazer o mesmo caminho... melancólico e metódico, todos iguaizinhos, isso não é Deus, não é isso. Deus se manifesta por causa dessa infinidade de manifestações diferentes, onde ele pode ser tudo que existe para se ser no universo. E é disso que ele gosta. Da mesma matriz, coisas infinitamente diferentes, com funções infinitamente diferentes. É disso que Deus gosta. Se Deus quisesse um exército de clones, que vem do Star Wars, ele teria feito isso no mundo. E ele não fez. Então, não é isso que ele quer. Ele quer seres diferentes, criativos, com infinitas maneiras de se manifestar e ser no mundo, e é dessa infinidade que vem. Vou falar uma coisa que eu sou uma figura de linguagem, está bem? É dessa infinita maneira de se manifestar que vem a felicidade e a realização de Deus. Está bem? Então, pense no seguinte, eu sou uma expressão da divindade. Eu expresso algo que é perfeito. E no centro do meu círculo não se passa essa pequena porção de espaço-tempo que ele me deu, onde eu posso ser soberano. Eu irradio todas as virtudes dele, esperando que o melhor aconteça com todas as outras manifestações daquilo que eu sou. Mesmo que isso não me agrade o tempo todo, ou seja, mesmo que mesmo que isso se contraponha aos anseios da minha personalidade. É isso. Aí pensa nisso e pensa em todo mundo sendo isso, como é belo, como se completa com um grande caleidoscópio de coisas diferentes e como isso faz parte da perfeição de Deus. E aí minimamente você se sentirá fazendo parte. Não se sentirá sozinho e muito menos abandonado. Mas para não se sentir sozinho, abandonado ou deixado de lado por Deus, como algumas pessoas se sentem, e elas não estão. Ninguém está deixado de lado. O fato de você achar que você está deixado de lado vem do estado de inconsciência em que você se encontra. Mas se todas as pessoas tomarem essa consciência, elas não se sentirão mais assim. Do mesmo jeito que o filho pródigo, quando entender que na casa do pai dele, se ele fosse o menor dos menores, ele ainda estaria melhor, ele voltou. Voltou para perceber que ele não seria o menor dos menores, que ele continuaria sendo o filho que ele sempre foi. É isso. Só isso, não tem nenhum mistério. Não é complicado, não é complexo, não exige um raciocínio muito apurado, é o que é. E pronto. Acho que eu tenho que encerrar, não é?
Sim.
Vamos terminar?
Vamos fazer uma oração de perdão, porque falamos de harém, dessas coisas todas, que deixam as pessoas muito preocupadas. Então vamos fazer uma oração de perdão. Eu peço perdão a mim mesma por tudo que houve de negativo e destrutivo nessa e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo, e recebo de volta energias minhas que estão com eles,
para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor.
Repita comigo.
Eu sou
uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas. Para que o melhor aconteça a todos. Mesmo que este melhor se contraponha. Aos anseios da minha personalidade. Sejam isso, vocês não precisarão ser mais nada. Adeus. Eu amo vocês. Por que que eu amo vocês? Porque eu conheço vocês há muito tempo, tá bom? Eu não conheci vocês ontem. Adeus.